Voltamos com o CBN Saúde desta segunda-feira. O nosso assunto é a saúde do idoso. Estamos conversando com o geriatra Antônio Carlos da Silva. Nós falávamos sobre a perda de memória, que é um sinal de alerta para doenças de memória. E nós temos perguntas de ouvinte aqui, né, doutor Antônio. Nós temos a Alice. A Alice, ela mandou uma pergunta dizendo o seguinte: ela tem 70 anos de idade e ela diz que não tem casos de Alzheimer na família, mas tem esquecido muito facilmente das coisas. Ela se esquece de acontecimentos recentes, tipo o que aconteceu na semana passada, e ela pergunta: é Alzheimer ou todo idoso perde a memória mesmo, doutor Antônio?
Alice, é muito interessante a sua pergunta sobre memória, e tem uma coisa, um detalhe bem interessante no seu relato. Você tem percepção da sua perda de memória. É claro que é muito difícil você dar uma resposta se pode ser Alzheimer ou não. Os primeiros sintomas de Alzheimer realmente são memórias, e principalmente memória que a gente chama de temporal. Queda de memória temporal. A gente esquece fatos recentes e acaba lembrando de fatos antigos. E tem uma outra situação muito importante que eu te chamo a atenção, que você tem total percepção que você perdeu a memória. Normalmente, um dos sintomas do Alzheimer inicial é não ter essa percepção de queda de memória. Então, a gente precisa de um diagnóstico diferencial. O que a gente mais diferencia nessa queda de memória na sua idade são transtornos emocionais, principalmente ansiedade, quadros depressivos podem levar a isso, ou até o uso de medicamento. Eu vou chamar a atenção de um medicamento que é muito perigoso para a memória do idoso, que inclusive não deve ser usado a partir dos 60 anos, que são medicamentos de faixa preta. Todos os medicamentos que têm faixa preta dão diminuição de memória, aumenta o risco de doença de Alzheimer. E no consultório a gente é capaz de avaliar isso, quais as medicações que toma, quais as doenças que podem vir junto e que também dão distúrbios de memória. Eu acho que você deveria procurar, é muito interessante ter essa preocupação, mas só pelo fato de você ter percepção da memória já nos deixa um pouquinho mais tranquilo.
E o senhor dizia aqui que muitos diagnósticos de perda de memória erram, é isso? São errados?
Na verdade, a doença de Alzheimer, ela representa 50% das demências, das quedas de memória. A demência é uma palavra que choca um pouquinho, e a gente até erra muito o uso dela. Demência significa, do grego, sem memória. A gente usa demência para qualquer outro transtorno que às vezes é psicótico, né? Então, demência significa sem memória. E a demência de Alzheimer representa somente 50%. Os outros 50% estão divididos entre demência vascular, demência de Lewy, demência frontotemporal, enfim, várias outras doenças.
Quer dizer que se a gente tem episódios de depressão, a gente pode perder a atenção, a memória?
No idoso, um sintoma muito importante de quadro depressivo é a perda de memória, né? O idoso, ele tem um distúrbio de atenção e concentração, principalmente a mulher, e com isso ela confunde a queda de memória do transtorno depressivo, e às vezes até o profissional confunde esse diagnóstico com a queda de memória do transtorno depressivo e a queda de memória do transtorno demencial, né?
O idoso não pode tomar nenhum remédio de tarja preta?
Não. A gente segue um critério americano que temporariamente publicado pela Sociedade Americana de Geriatria, que chama critério de Beers-Fick. E esse critério é uma lista dos medicamentos potencialmente perigosos para idoso. Entre eles, o número 1 são os faixa preta, porque diminui a memória e aumenta a incidência de doença de Alzheimer.
Mas aí tem algum tratamento alternativo?
Com certeza. E um mito que a gente tem também é que eu tenho um paciente, por exemplo, que toma medicação de faixa preta por 20 anos, 16 anos. Então tem uma dependência muito, muito longa, e ele acha que nunca vai ficar livre dessa medicação. Hoje a gente tem medicação que consegue fazer um desmame e consegue retirar esse medicamento, impedindo esse prejuízo que ele pode vir a ocorrer na memória.
Uhum. Então, quais são as dicas principais para se conservar a memória?
A principal dica é manter o cérebro ativo. Uhum. Essa é a dica principal. Em segundo lugar, manter uma alimentação saudável com exercício físico regular. E manter o cérebro ativo significa aprender coisas novas, né? Então, muita gente fala assim: mas Eu faço muito tricô, eu faço muito crochê, eu mantenho sempre ativo. Isso a gente não está exercitando a memória. A gente precisa aprender sempre uma nova informação. Estudar muito, voltar para a escola, né? Acabar com esse mito de que 70 anos eu já estou idoso, eu não posso mais fazer uma segunda faculdade, eu não posso abrir um novo negócio, eu não posso, eu tenho que aposentar o meu cérebro, né?
Inclusive, sinônimo. Aqui em Maringá a gente tem a UNAT, né? Que é a Universidade da Terceira Idade.
Claro,
né?
Maravilhoso. Inclusive, o conceito de aposentadoria deveria significar o seguinte: uma outra fonte de renda, somente isso, e manter o cérebro ativo.
Uhum. Bom, e agora a gente tem a pergunta de um outro ouvinte, da Maria Rosa. Na verdade, é sobre um outro assunto, porque ela diz assim: eu tenho 68 anos e sou sedentária, mas eu quero começar a praticar algum tipo de atividade física. Existem exercícios que prejudicam a saúde do idoso? Qual seria o mais indicado para começar?
Ah, maravilhoso, eu estou adorando as perguntas, viu?
Muito bom, né? Tem mais pergunta aqui.
Não, muito boa essa pergunta. Tem uma coisa que a gente se assusta muito, que eu tenho chamado muita atenção, não só em Maringá e na região, como eu acho que no Brasil todo, nesse processo de envelhecimento. Aí a preocupação com o exercício físico. A gente precisa dividir o que é exercício físico e o que é atividade física. Atividade física é tudo que nos tira do repouso. Então, levantar da cadeira e andar e caminhar no parque é atividade física. O que a gente precisa para a terceira idade é exercício físico. É uma atividade física orientada por profissional e, principalmente, com uma avaliação antes de iniciar o exercício físico. Quais as duas principais avaliações a gente precisa ter? A primeira delas é com o cardiologista, porque a primeira causa de adoecimento e morte no idoso é a doença cardiovascular. E a segunda, uma avaliação da parte osteomuscular. O idoso ele tem uma grande incidência de artrose de joelho, né? A mulher tem muita artrose de joelho, o homem tem muita artrose de quadril, tem muita espondiloartrose, que é a artrose de coluna, e que isso pode ser prejudicado com o alto impacto na caminhada. Então, o médico, o educador físico, ele é capaz de montar um protocolo de exercício físico para cada paciente. Então, não é assim, o doutor Antônio falou que precisa caminhar, vamos sair hoje à tarde correndo no parque, né? A avaliação precisa ser feita antes.
Tá certo, vamos a mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com outras perguntas de ouvinte.